A Prefeitura de Chiapeta apresenta. Informação. Transparência. Políticas públicas. Trabalhos e conquistas do governo municipal. Está no ar o programa Informativo Municipal de Chiapeta. Administração 2017-2020. Prefeito Municipal Éder Botti e Vice Celso Baier. Bom dia, Chiapeta! Eu sou Estênio Márcio.
E eu sou Bruna Danelli.
E está no ar o informativo semanal da Prefeitura Municipal de Chiapeta.
Hoje é sábado, dia 20 de maio. A partir de agora, nesta emissora, você vai acompanhar as informações do Poder Executivo Municipal. Comunidade Chiapetense, a administração municipal investe na transparência. Acompanhe todas as ações, projetos e informações do Poder Executivo Municipal através do site www.chiapeta.rs.gov.br. Entre os destaques de hoje, contaremos com a participação do prefeito municipal, Éder Luiz Botti, que fala sobre as ações realizadas durante a semana pela administração municipal.
No nosso primeiro bloco, vamos conversar com o prefeito municipal de Chiapeta, que vai falar sobre sua viagem à capital do país. Em busca de recursos, o prefeito Éder e vereador empreendem viagem à capital federal.
Nos dias 10 e 11 de maio, o prefeito municipal Éder Luiz Botti, juntamente com o vereador Joel Pires Correia, estiveram em Brasília para uma série de audiências nos ministérios e visita aos gabinetes dos deputados federais e também senadores. Durante a viagem, novos recursos e encaminhamento de projetos em diversas áreas do município foram discutidos. O prefeito destaca os principais compromissos cumpridos na capital federal.
Bom dia, comunidade de Chiapeta e também a comunidade da região que está na escuta do informativo de Chiapeta. Utilizaremos esse espaço para apresentar um pouquinho do resultado da pauta da nossa viagem à capital federal nos dias 10 e 11 deste mês de maio, onde fomos acompanhados pelo vereador Joelzinho, como todos conhecem, tratando de várias demandas, vários projetos de interesse do município. Eu sempre friso que hoje em dia o orçamento dos municípios, os recursos próprios do município de Chiapeta, eles nos permitem manter as despesas correntes, manter folha de pagamento, manter a máquina funcionando, as escolas, o posto de saúde, as secretarias de agricultura, de obras, prestando serviços à nossa comunidade. E aquelas obras que vêm para deixar um diferencial, para deixar um legado ao nosso município, à nossa comunidade, a gente se obriga a buscar recursos na esfera federal. E aí nós temos que buscar, temos que pleitear, temos que acompanhar a tramitação, porque todos esses projetos são muito burocráticos, exigem muitos esforços da administração, temos que estar sempre atentos e cuidando e articulando para que sejam bem-sucedidos e não venhamos a perder nenhum recurso. Ainda mais nessas épocas de crise política, de crise econômica, onde os prefeitos sentem que o governo ficam procurando muitas vezes qualquer detalhezinho, qualquer probleminha técnico, por menor que seja, para que tenha-se uma justificativa de corte de recursos. E aí a gente tem que estar sempre muito atento e em cima do lance, acompanhando detalhe a detalhe os projetos que temos encaminhados. Tivemos audiências lá na Capital Federal, no Ministério do Turismo, onde estamos tratando da construção do centro de eventos, que já foi aprovado, já está empenhado, né? Tem algumas definições a serem, acredito que brevemente estarão definidas quanto ao local onde será construído o prédio. E tendo essa definição por parte do Ministério, na autorização, a gente vai dar início ao projeto arquitetônico. E aí, com o projeto arquitetônico, nós protocolaremos na GIGOV, que é o órgão da Caixa Econômica Federal que cuida desses projetos do Ministério do Turismo, um órgão ali em Passo Fundo, e aí nós estaremos dando andamento à obra propriamente dito, né? Solicitando, encaminhando o projeto arquitetônico para, depois de aprovado, fazer a licitação da empresa e, enfim, conseguir iniciar a construção. São projetos com tramitações lentas, burocráticas, mas que a gente está sempre avançando para que possamos, o mais breve possível, estar atendendo este anseio da nossa comunidade e um anseio, um sonho nosso como administrador desse município. Além dessa pauta no Ministério do Turismo, estivemos também no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, né, do ministro Osmar Terra, que é aqui de Santa Rosa, onde protocolamos, né, já havíamos encaminhado via SICOMV, que é o sistema dos convênios do governo federal, e fomos protocolar pessoalmente e pedir apoio para aprovação do projeto que temos para a construção do novo prédio para o CRAS. O CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, onde se faz vários trabalhos sociais, dezenas de trabalhos com crianças, jovens, adultos, famílias, idosos, né, várias faixas etárias de várias situações. E a gente sabe que ainda não temos uma estrutura própria para o CRAS aqui no município e não temos a estrutura ideal que a gente deseja. Temos um projeto muito bonito, muito qualificado para a construção desse CRAS, mas que demanda recursos e estamos pleiteando esses recursos junto ao governo federal, onde tivemos então no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, e também junto ao ministro Ronaldo Nogueira, que é o ministro do Trabalho, mas que os ministros eles têm sempre uma participação, uma influência nos ministérios, são todos colegas, então um tem influência no ministério do outro, e também o ministro Ronaldo, que é de Carazinho, é deputado federal, está atualmente na função de ministro, se comprometeu a nos ajudar nesse pleito. Né, tivemos lá boas perspectivas. Né, também no MDSA estivemos vendo informações sobre os programas que estão sendo lançados pelo governo federal, estão sendo divulgados na imprensa, como o programa Criança Feliz, o programa Cartão Reforma, dois programas que estão sendo muito divulgados na imprensa, mas que ele só contempla alguns municípios. O governo, então, nesse primeiro ano que lançou, ele está destinando fez uma pré-seleção de municípios que poderiam tentar se aderir a esses programas. E o nosso município de Chapeta, ainda nesta etapa, não nos foi permitido solicitar adesão. Então, por enquanto, não nos é permitido, pelo porte, pela demanda que temos, aos nossos pequenos municípios como o de Chapeta, estamos de fora do programa do Cartão Reforma e do programa Criança Feliz, tendo a garantia do ministro, do governo, de que em próximas etapas a gente venha a ser incluído nessa legislação. E aí lá também estivemos acompanhando, verificando as situações do Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda muito importante do governo federal, que muito ajuda a nossa comunidade, e a gente quer ter todo o cuidado com a boa execução desse programa, né? Também com o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, e quanto a esse programa, a gente está desenvolvendo implementando medidas na nossa comunidade para ampliar ainda mais, já falamos em outras oportunidades, das medidas que estamos tomando para ampliar ainda mais a demanda, o mercado para os produtos hortigranjeiros, para os produtos da agricultura familiar. Temos um projeto até cadastrado lá no governo, que já foi liberado do governo federal para o estadual, o dinheiro já saiu da conta do federal para o estadual, para adquirirmos um caminhão. Esse é um projeto de 2014, ainda da administração anterior, que nós estamos dando andamento, e hoje está no Estado, estamos aguardando que o Estado faça a licitação para que, então, possa nos entregar ao município de Chapeta. São 22 municípios no Rio Grande do Sul, e Chapeta está contemplado com um caminhão, que dentro desse caminhão é um caminhão baú, que terá um kit completo, com geladeira, congelador, com balança, com caixas de verduras, de alimentos, e demais equipamentos, acessórios, que são utilizados para o transporte de mercadorias para feiras de outros municípios. Assim poderemos pegar os alimentos produzidos no nosso município, colocar nesse veículo e levar para diversas cidades e regiões do estado do Rio Grande do Sul para ajudar a proporcionar mercado para os nossos produtos produzidos pelos nossos produtores do município de Chapeta. Também estivemos nos gabinetes dos deputados federais que representam a nossa região, o deputado Jerônimo Gergen, que tem sido um grande parceiro. Já temos uma emenda aprovada pelo deputado de R$ 250 mil para a saúde. Também do deputado Hernani Polo, que está atualmente como secretário estadual da Agricultura, mas que nos intermediou junto ao Ministério da Agricultura uma emenda de R$ 100 mil para aquisição de calcário, né, onde será distribuído aos produtores rurais, conforme critérios estabelecidos pelo Conselho Agropecuário, né, para melhoramento, para correção do solo, né, e melhoramento da produtividade das nossas lavouras. Tivemos também no gabinete do deputado Jerônimo pegando mais informações sobre o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Estamos pleiteando a inserção do município de Chapeta num novo programa habitacional. Né? Primeiro temos que fazer várias regulações internas aqui no município, já mandamos algumas legislações para a Câmara de Vereadores que foram aprovadas. Agora a gente está fazendo um processamento, uma fase de projetos, de loteamento interno que tem que ser feito aqui no município para mandar novamente para a Câmara de Vereadores e depois disso a gente vai poder então fazer cadastramento tentando se habilitar para que futuramente o município de Chapeta venha a ser contemplado novamente com programas habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Estivemos no gabinete do deputado Covatti Filho, onde encaminhamos a liberação para uma retroescavadeira, um compromisso assumido pelo deputado de destinar esse recurso também no valor de R$250 mil para que possamos ter uma nova retroescavadeira que venha atender aos nossos produtores rurais do município. A gente sabe da grande demanda de serviços, é impressionante a demanda de serviços que temos na Secretaria de Agricultura, na Secretaria de Obras. Estamos fazendo o máximo possível, conforme a disponibilidade, para atender aos nossos produtores, mas temos muita defasagem de equipamentos, de maquinários, então estamos pleiteando a renovação do nosso parque de máquinas. Aí também no gabinete do deputado José Otávio Germano, estivemos pleiteando a liberação dos recursos para o centro de eventos, do recurso para pavimentação asfáltica, estamos em andamento com um projeto de mais R$250 mil já aprovado também para execução de mais asfalto na nossa cidade, na zona urbana, né? E ali também estamos buscando emendas para a agricultura, para alguns equipamentos para reforçar ainda mais a nossa patrulha agrícola. Assim como junto ao deputado Perondi, né, que é aqui de Juiz, onde a gente tem pleiteado e já estivemos recebendo agora nos últimos dias equipamentos da emenda parlamentar que ele destinou em 2016 para aquisição de equipamentos da patrulha agrícola, que já foram entregues, já estão no município, ainda estamos aguardando a Caixa fazer a liberação para que possamos começar a utilizar esses equipamentos. Em breve deve sair e começaremos a utilizar. Mas também temos uma emenda já empenhada e aprovada do deputado Perondi para 2017, de mais R$100 mil, onde o Conselho Agropecuário já se reuniu, já definiu os equipamentos que pretendem ser adquiridos, nós já cadastramos os projetos e estamos aguardando agora a liberação e acompanhando o andamento desta demanda. E no deputado Pompeu de Matos, estivemos visitando lá, solicitando recursos para obras de infraestrutura urbana e rural. Nós temos muitas demandas também de recuperação de estradas no interior, de calçamentos na cidade, estamos buscando recursos para a realização de calçamentos e acredito que teremos êxito nos próximos dias. Junto à senadora Ana Amélia Lemos, estivemos com o seu chefe de gabinete, o Marco Aurélio, que reafirmou o compromisso de, neste ano ainda, no final deste ano então, para o ano que vem, destinar uma emenda parlamentar. Os senadores, eles fazem geralmente um rodízio das emendas para que atendam a todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos já faz uns 4 ou 5 anos atrás uma emenda da senadora Ana Amélia e agora estamos pleiteando para que sejamos inseridos novamente nessa lista de atendimentos e possamos estar recebendo. Recebemos a garantia do chefe de gabinete da senadora, que é o que responde pelo gabinete, e que estará o município de Chapeta contemplado na próxima leva de emendas parlamentares que estarão à disposição dos senadores federais. E por fim, tivemos também audiência com o ministro João Augusto Nardes, que foi várias vezes deputado federal, estadual, representou a nossa região, muitas vezes é aqui da região, e hoje é ministro do Tribunal de Contas da União, onde ali trocamos ideias, recebemos experiências e orientações dentro de uma das metas do nosso plano de governo, que é justamente a valorização dos servidores municipais por mérito, por produtividade, por eficiência, né? E às vezes a legislação ela é um pouco amarrada, ela dificulta a implementação dessas medidas e nós fomos lá tomar conhecimento de medidas que o ministro, quando presidente do Tribunal de Contas da União, ele implementou lá dentro do Tribunal de Contas, né? E essas medidas ele nos estava abordando e nos orientando algumas coisas que foi feito lá e que pode sim ser replicado e adotado nos pequenos municípios. Então, uma viagem muito produtiva, de apenas 2 dias que ficamos lá, uma viagem curta, rápida, mas que deu para fazer várias audiências, encaminhar vários pleitos e acompanhar, né? Acompanhar cuidadosamente as tramitações e dar andamento às tramitações de tantos projetos que temos encaminhados pelo nosso município junto ao governo federal.
Falou ainda sobre a transmissão do cargo ao vice-prefeito Celso Paulo Baia.
Em virtude dessa viagem, tivemos a honra de transmitir o cargo de prefeito ao nosso vice-prefeito Celso, que assumiu e brilhantemente conduziu a administração desse município nos dias em que estivemos ausentes. E isso é muito gratificante para nós, termos essa confiança, essa parceria, essa grande harmonia. Como a gente fica tranquilo e fica feliz de poder sair em busca de demandas, em busca de atendimento, de pleitos do município, e poder saber que a casa está bem cuidada, que estamos deixando uma pessoa da nossa confiança, da nossa parceria, né, que, onde temos trabalhado com muita harmonia, que é o nosso vice-prefeito Celso, que assumiu e conduziu o município nesses dias que estivemos ausentes.
Nós conversamos com o vereador Joel Pires Correia, que também falou sobre a viagem à capital federal.
Estivemos em viagem a Brasília, eu e o prefeito Éder, nos dias 10 e 11 de maio, em busca de recursos para o nosso município. Estivemos no gabinete do deputado federal Jerônimo Gerg, onde acompanhamos a emenda parlamentar de 250 mil para a saúde. Estivemos também no gabinete do deputado Covatti, onde fomos ver o andamento da emenda da retroescavadeira. No gabinete do Otávio Germano, a liberação de recursos para o nosso município no centro de eventos. Estivemos também no gabinete do deputado Perondi, onde entregamos fotos da emenda que foi mandada para o nosso município. Estivemos também no gabinete do deputado Pompeu de Matos e vi a importância do acompanhamento das emendas parlamentares. Eu vi a importância do acompanhamento das emendas para ver se tem que trocar alguma coisa, falta algum documento, até a liberação. É muito importante mandar as emendas, ir lá, e depois tem o acompanhamento delas, que é mais importante ainda, porque senão, se faltar algum documento e coisas, as emendas não vêm, não adianta só ficar esperando. Eu acho que foi muito importante a nossa viagem a Brasília e mostrar que estamos trabalhando e tentando fazer o melhor para o nosso município. Um abraço do Joãozinho.
Realizada a primeira Conferência de Saúde da Mulher.
A Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde e o Conselho de Saúde, promoveram na manhã de ontem, sexta-feira, a primeira Conferência de Saúde da Mulher, com o tema Desafios para a Integralidade com Equidade. O evento, que recebeu a presença principalmente das mulheres do município, teve como objetivo pensar as políticas públicas de saúde no âmbito municipal, estadual e federal.
A primeira conferência contou com a presença do IMAMA, Unidade Regional de 3 de Maio. A equipe, formada por voluntárias e vitoriosas, explicou de que forma acontece o trabalho que prestam, deu orientações sobre prevenção e combate ao câncer de mama e ainda trouxe o relato de uma participante do Instituto que venceu a doença. Quem conta sobre a participação no evento é a voluntária Eliane Terezinha Chardon.
Estamos aqui em Chiapeta participando da primeira Conferência da Saúde da Mulher, representando o IMAMA, Unidade Regional de 3 de Maio. Nós ficamos muito felizes em podermos estar presentes neste momento tão importante de discussão de um assunto importantíssimo, né, para as mulheres, que é a saúde da mulher. E diríamos assim que a mulher se cuidando, com certeza ela estará cuidando também de toda a família. O nosso trabalho é mais no sentido do alerta, do cuidado que todas as pessoas, tanto homens como mulheres, devem ter com a sua mama. A importância da detecção precoce, do cuidado com a mama. Então, nessa manhã nós estivemos aqui, algumas voluntárias e uma vitoriosa, mostrando um pouco do nosso trabalho e trazendo essas orientações, diríamos assim, para todas as pessoas, quanto ao cuidado com sua mama. Nós tivemos a oportunidade de fazer aqui, assim como fazemos em todos os locais que a gente vai, nós demonstramos a forma de fazer a autopalpação, que deve ser realizada todos os meses, porque através dessa autopalpação poderá ser detectado algum nódulo, não necessariamente maligno, mas seria uma forma, sim, de iniciar cedo um tratamento, se necessário, ou da mesma forma também para aliviar a pessoa que se for um nódulo que não for maligno, né? Nós repassamos um pouco assim também dos cuidados que a pessoa tem que ter quanto ao seu tipo de vida, à alimentação. Tudo isso são fatores importantes para a saúde da pessoa. E nós culminamos esse nosso trabalho com um depoimento de uma vitoriosa, que foi no caso hoje a Fabiola, que passou pelo câncer de mama e veio aqui trazer a sua palavra de incentivo, mostrar que existe vida após o câncer.
Após a palestra, a programação contou com a formação de grupos para a discussão dos 5 eixos temáticos que serão enviados agora para a Conferência Estadual de Saúde que acontece em Porto Alegre. O secretário de Saúde, Lisandro Franco Pires, explica que a partir dos 5 eixos, os grupos definiram propostas conforme a realidade do município.
Na manhã de hoje, ocorreu a primeira Conferência Municipal da Saúde da Mulher, com o tema principal Saúde das Mulheres, Desafios para a Integralidade e com Equidade. Foi formado grupos temáticos, no qual foram discutidos 5 eixos principais, sendo situação da saúde das mulheres e os determinantes econômicos, sociais e ambientais que levam ao seu adoecimento. 2. Políticas públicas para as mulheres e a participação social. 3º eixo, vulnerabilidade e equidade na vida e na saúde das mulheres. 4º eixo, o mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres. E por último, o papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres. A conferência municipal foi realizada com a Prefeitura Municipal de Chapeta, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e principalmente com o Conselho Municipal de Saúde, onde são 3 esferas que, em conjunto, realizaram esta bela conferência. Desde já quero agradecer a presença de todos os munícipes, em especial as mulheres chiapetenses que participaram da nossa conferência. E com certeza foi de grande valia a nossa conferência, no qual foi discutido nos grupos temáticos as demandas e as prioridades do nosso município, no qual será encaminhado à conferência estadual. Mais uma vez, agradeço a presença de todos.
Ao final, foram escolhidos os delegados que participarão da Conferência Estadual de Saúde. Ao todo, 8 delegados, entre titulares e suplentes, representarão o município, representando os usuários Kátia Yankee e Elza Zaghetti. Os prestadores de serviços, Luciane Rigoli e Edmara Carlise Ezequiel. Representando os trabalhadores da saúde, Mary Kessler e Suzana Soares. Representando a administração, Leda Hatz e Cláudia Wagner.
Destaque do programa.
Hoje nós contamos com a participação do prefeito municipal, Éder Luiz Botti, que destaca as ações realizadas pela administração durante a semana que passou. Entre elas, o lançamento da Sala do Empreendedor, a campanha Chiapeta da Prêmios e também sobre o lançamento do Comudec.
Bom, e nesta semana que está findando, tivemos uma semana cheia de compromissos, cheia de ações que a gente vem implementando, visando o desenvolvimento do nosso município, desenvolvimento econômico, visando a qualidade de vida, dentre as quais eu posso destacar onde no início da semana tivemos uma reunião com a Associação Comercial Industrial de Chapeta, onde definimos a questão do para o início de junho, agora estaremos efetuando o lançamento da Sala do Empreendedor, um espaço que vem ser um canal de apoio aos micro, pequenos empresários do nosso município, para que ali possam ter sempre um suporte, um apoio para a formalização da empresa, para a documentação, para apoio à participação em licitações públicas. Hoje nós estamos criando aqui no município várias políticas para que os recursos públicos municipais, os recursos do governo, circulem no comércio local. Dentro da legislação, a gente tenta criar mecanismos para que possa priorizar, dar preferência ao comércio local. E a gente precisa muito que o comércio entenda e que busque o seu aperfeiçoamento para que se qualifique para vender ao setor público, porque existe uma série de legislação, existe uma série de documentação, existem várias atitudes, vários conceitos que têm que estar claros para o empreendedor que deseja vender para o órgão público. Nós queremos comprar do comércio local e precisamos que os nossos comerciantes estejam preparados, qualificados dentro da legislação, porque o prefeito ele não basta de querer, nós temos que estar dentro da legislação e precisamos que os comerciantes também possam se adequar. E a Sala do Empreendedor, que estaremos lançando agora no próximo mês, junto à Associação Comercial e Industrial, ela vem também para esse trabalho, né, de apoio aos nossos comerciantes, para que possam, então, estar aumentando o seu faturamento, melhorando o seu desempenho através de vendas para o setor público. Além, é claro, daquelas funcionalidades de documentação, de legalização, de registro, abertura de empresas, fechamento, enfim, aquelas coisas do dia a dia que muitas vezes o empresário precisa de um apoio e não encontra. Então, a partir do mês que vem, baseado nessa definição que tivemos nessa semana com a Associação Comercial, que se referem a tratativas que viemos tendo desde o início do ano, e agora começam as coisas a sair do papel e a gente conseguir colocar em prática. Nesse mesmo ato onde estaremos lançando a Sala do Empreendedor, nós estaremos também efetuando o lançamento do programa Chiapeta da Prêmios. Então, nós já temos hoje a premiação para compras no comércio local através do Nota Gaúcha, que é a plataforma eletrônica do Governo do Estado, onde ali nós destinamos 5 prêmios mensais de R$200 especificamente para consumidores de Chiapeta. Mas além do Nota Gaúcha, que continua existindo, nós vamos ter ainda o programa Chiapeta da Prêmios, que vai ser aquele de troca de notas por cartelas. Que todo cidadão já pode ir, já vai a nossa dica, então, a todo cidadão que está comprando no comércio local, solicite a sua nota fiscal, exija do comerciante a sua nota fiscal, porque é um direito do cidadão, que agora em junho, assim que nós lançarmos a campanha, estamos agora finalizando a parte legal, a parte burocrática, estará sendo lançado no início de junho, nos primeiros dias, e já terá sorteio de prêmios no final do mês de junho. Terá um grande sorteio no final do ano, estamos colocando um total de R$10.000 em premiação, ao longo do ano, um grande sorteio no final do ano, mas agora em junho já terá uma etapa no final do mês. E todas as notas fiscais que os consumidores têm do comércio de Chiapeta desde 1º de janeiro deste ano, elas valerão cautelas. Então, já peço para a comunidade, quem tem interesse em participar, vá guardando suas cautelas que poderão trocar, vão guardando suas notas, quero dizer, que poderão trocar por cautelas a partir do mês de junho agora e já concorrerão a prêmios no final do mês de junho. Estaremos também lançando o nosso Conselho Municipal do Desenvolvimento Econômico de Chiapeta, o Comudec, onde queremos dar um protagonismo, queremos um Comudec que vá além da consulta popular, mas ali também será um espaço de discussão, de desenvolvimento, de empreendedorismo, desenvolvimento econômico da nossa cidade, onde temos várias definições a serem tomadas e que a gente quer abrir para o diálogo, para o debate com a sociedade, e estaremos lançando agora no mês de junho, um espaço onde nós teremos várias definições a tomar, como políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo. A gente percebe muitas empresas querendo investir e necessitando de um incentivo, de um estímulo da administração pública. E nós podemos e nós queremos criar mecanismos para conceder esses incentivos, só que tudo tem que ser de forma legal e tem que ser definido com critérios justos que deem possibilidades a todos os interessados. Não pode o prefeito escolher a dedo para quem vai beneficiar. E por isso nós estaremos fomentando o nosso Conselho Municipal do Desenvolvimento Econômico, onde nós vamos debater esses critérios de forma participativa, de forma democrática, de forma transparente. E outra decisão, outra definição, outro estudo que terá que ser feito por esse conselho é quanto ao nosso distrito industrial. Nós temos algumas áreas já compradas pela administração anterior, que muito nos favorecem. São áreas que foram compradas para a indústria do ramo do leite, outras para a construção de abatedouros, temos áreas para loteamento habitacional, temos outros terrenos pulverizados dentro da cidade. E aí, dentro desse Conselho Municipal do Desenvolvimento Econômico, nós queremos também trazer ao debate para tomarmos definições quanto à criação efetiva de um distrito industrial no nosso município. Se vamos utilizar essas áreas existentes, se vamos buscar novas áreas, o que, que vamos fazer? Nós vamos buscar o diálogo com a comunidade para tomarmos essas definições, junto sempre com o Legislativo, que é fundamental, que são os vereadores, são aquelas pessoas que foram eleitas pela comunidade para representar a comunidade nessas discussões e nessas definições. Então, são várias ações que agora a gente finalizou durante essa semana, são tratativas que vêm ocorrendo há alguns meses, finalizamos e agora no mês de junho estaremos fazendo o lançamento para a comunidade, para que, então, ações que enfim estão saindo do papel, para que possamos colocar em prática.
A instalação e início das atividades da indústria de artefatos de madeira também esteve na pauta das discussões durante a semana.
Nessa semana também tivemos contato com a indústria de artefatos de madeira, que está para vir se instalar no município, onde a previsão é de iniciar nos primeiros meses, aí já estar em 2 ou 3 meses com no mínimo 5 empregados do município de Chiapeta com carteira assinada, formalmente, tudo certinho. E a expectativa é que até o fim do ano estejamos talvez com 10 empregados. Para o nosso município é bastante, são ações que a gente quer, enquanto nós não conseguimos uma grande indústria, que também estamos buscando, mas nós vamos fomentar os pequenos empreendimentos, as pequenas indústrias, nós vamos dar apoio, vamos dar incentivo, estamos convidando, estamos buscando, porque isso que vem trazer desenvolvimento, vem trazer emprego para a nossa população, e nós estamos atrás disso sim. Tivemos reunião com os proprietários da empresa que já está confirmada a instalação em Chapeta, já foi aprovado na Câmara de Vereadores. Já poderia estar aqui a empresa, mas tem trâmites legais a serem seguidos, que estamos seguindo, tudo criteriosamente conforme a legislação, por isso às vezes fica um pouco mais lento, né, onde estamos fazendo licitação do prédio para locação, onde será instalada essa empresa. Estaremos providenciando também a adequação da energia elétrica para o funcionamento dessa indústria, e a nossa expectativa é que no início de junho esteja já em funcionamento. E aquelas pessoas interessadas, todos os cidadãos que precisam de emprego, que estão querendo uma oportunidade, nós estamos com vagas abertas para o curso, serão ministrados cursos nessa área pelo próprio empresário, pela equipe da empresa lá, e esses cursos as pessoas interessadas têm que se inscrever na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação, né, e Assistência Social, e todos terão a oportunidade de fazer esses cursos, e aí o empresário vai selecionando, baseado no curso, ele vai selecionando aqueles funcionários que ele vai contratar, então, como servidores efetivamente dessa empresa.
Durante a semana, o prefeito recebeu integrantes da comunidade para tratar de providências que dizem respeito ao cemitério.
Também tivemos, durante a semana, a visita de integrantes da comunidade que vem tratando sobre o nosso cemitério municipal, que não é do município, mas é uma área das igrejas, mas que o município ciente da importância que tem para a nossa população, dentro daquilo que nos é permitido pela lei, nós estamos fazendo alguns investimentos lá, já acertamos e estaremos providenciando, já foi encaminhado para o setor de licitações, que seja feita a licitação de calçamento, de serviços, de colocação de calçamento, para que possamos calçar algumas ruas lá no cemitério. A gente percebe, principalmente agora no inverno, que é um período mais chuvoso, a gente percebe a dificuldade do barro, que acaba causando sujeira e outros problemas também, dificuldade de locomoção. Então nós vamos calçar algumas ruas ali dentro do cemitério, nós vamos colocar mais lixeiras, nós vamos colocar bancos, né, nós vamos colocar gramas em alguns locais, banheiros, vamos dar uma arrumada, enfim, para deixar um pouquinho mais bonito, mais agradável, né, de melhor acesso às pessoas, né. Não podemos lá fazer grandes investimentos, porque não é do município. Então, nós não podemos. É dinheiro público, não pode ser colocado em área que é privada de algumas entidades religiosas. Mas algumas coisas, no bom senso, a gente vai fazendo, alguns pequenos investimentos que visam a melhorar a qualidade, a harmonia do ambiente, né, e a usabilidade pelas pessoas da nossa comunidade.
O prefeito Éder participou do lançamento do projeto de integração lavoura-pecuária do programa Juntos para Competir e destaca a importância do projeto como uma alternativa para o campo.
Tivemos também um momento importante nessa semana, que foi o evento do grupo da integração lavoura-pecuária, onde o senhor Marcelo Chapeta tem organizado um movimento regional, e a reunião foi aqui em Chapeta, onde veio o pessoal do SEBRAE também, que vem apresentar para os nossos produtores, e eu solicito aos interessados que procurem a Secretaria Municipal de Agricultura para mais informações, o que é a integração lavoura-pecuária. É uma alternativa que se apresenta, onde o SEBRAE vai fazer toda a consultoria, todo um trabalho técnico de acompanhamento, de incentivo, para os nossos produtores de grãos, especialmente os produtores de soja, para que tenham no inverno uma alternativa mais lucrativa do que o trigo, do que outras culturas que atualmente estão sendo produzidas no inverno, uma alternativa sem a perda da qualidade do solo. Então, uma alternativa de renda e de proteção do solo com a pecuária, né, com a criação de gado na fase final, né, durante o inverno, através de técnicas de manejo que não prejudiquem a produtividade das culturas de verão, em especial da soja, que é a principal cultura de muitos lavoureiros. Então, aqueles interessados em conhecer um pouco mais sobre isso, podem procurar a Secretaria da Agricultura, que serão encaminhados para fazerem parte desse projeto. E em breve, terá uma reunião em Ijuí, onde serão apresentados por produtores aqui da nossa região, de municípios próximos aqui da região das Missões, que já estão adotando essa integração lavoura-pecuária e estão tendo um grande êxito. E vêm agora para contar, para eles dar o seu depoimento a todos os interessados, né, sobre o êxito que estão tendo. Aqueles que tiverem interesse no nosso município, na região, né, estaremos dando todo o apoio para participar dessa reunião, para conhecerem essas experiências exitosas que produtores da região das Missões, né, com condições de solo, de clima muito parecidos com o nosso, estão tendo esse grande êxito.
Na semana que passou, o prefeito esteve acompanhando a formação continuada da creche Pequeno Príncipe.
Na última quinta-feira estivemos acompanhando o evento de formação continuada da nossa creche, que é a Escola Municipal Pequeno Príncipe, que hoje atende as crianças de 0 a 3 anos apenas, né? A gente fez uma separação, como a comunidade já sabe, que objetivou nós ampliar as vagas para que todas as crianças de 0 a 3 anos, cujas mães precisavam de vagas na creche, que muitas vezes não encontravam essas vagas, a gente hoje, né, pretende que tenha, e aumentou muito o número de matrículas, conseguimos trazer para dentro da creche muitas crianças que antes estavam fora, com essa separação. A gente deixou lá na creche Pequeno Príncipe apenas as crianças de 0 a 3 anos, e todas as de 4 e 5 anos, do nível 1 e nível 2, então, vieram para a Escola Bem Me Quer, e aí a Escola Bem Me Quer a gente fez essa remoção, essa reforma, onde fizemos um investimento já de mais de R$60 mil para ter uma escola de cara nova, uma escola com uma estrutura adequada, com um ambiente agradável, bonito, bem organizado. Né? Estamos investindo também em recursos humanos, com professores, né, com atendentes, com monitores, serventes, enfim, toda a equipe da escola, tanto da direção como a equipe técnica, para bem atender todas as nossas crianças de 0 a 5 anos. E dentro dessa formação continuada, a gente colocava da importância, e isso que a gente pede a compreensão da comunidade, quando muitas vezes tu fecha por meio turno a creche municipal para ter esse momento. Como qualquer pessoa no seu trabalho, esse ano ainda não tinha havido essa parada na nossa creche municipal. E nós precisamos, colocávamos para os funcionários, e eles mesmos são testemunha, e relatam da importância que se tem em qualquer trabalho de você, em determinado momento, você parar para pensar o seu trabalho, para discutir, para trocar ideias entre colegas, para sugerir, tudo que vem, assim, ações que venham a melhorar o atendimento, melhorar o dia a dia, e isso vai melhorar, vai qualificar o atendimento tanto para os profissionais que estão lá dentro, como para as crianças, como para os pais, para todos, enfim, toda a comunidade sai ganhando. Às vezes a gente entende que às vezes é importante, né, eu sei que para os pais que precisam levar suas crianças, né, na creche por causa de trabalho e de outras situações, acaba causando um transtorno, mas eu acredito que todo mundo consegue achar uma solução, porque foi meio turno, foi a primeira vez no ano de 2017, já estamos no mês de maio, mas que foi de grande importância, de grande valia, e que certamente vem a melhorar muito mais, a qualificar ainda mais o trabalho que vem sendo feito na nossa creche.
Para finalizar, falou sobre a realização da Conferência da Saúde da Mulher e de sua participação em uma reunião da Amuceleiro para tratar sobre a aposentadoria compulsória dos servidores.
E na última sexta-feira, então ontem, tivemos a Conferência da Saúde da Mulher na Câmara de Vereadores, onde se abriu um debate muito importante, né, que é a obrigação de todos os municípios fazerem as etapas municipais. Esse ano vai ter depois a etapa estadual e federal da saúde da mulher, onde se discute várias ações, várias atitudes a serem tomadas. A gente não pôde estar presente, mas esteve representado pelo vice-prefeito lá nessa reunião, e nós estivemos ao mesmo tempo numa reunião da Associação dos Municípios da região Celeiro e da região da Zona da Produção, de um outro tema que é impactante nos municípios, para o futuro dos municípios, principalmente, como o nosso, que é regido pelo Regime Geral de Previdência Social, ou seja, pelo INSS, nossa previdência é o INSS, não é regime próprio, como alguns municípios, e está havendo uma grande preocupação, porque em relação aos servidores que se aposentam e que têm o direito. Hoje a Justiça determina que o servidor público, estatutário, concursado, mesmo depois da aposentadoria, ele tem direito de ficar no cargo dele, né, é uma prerrogativa do servidor, um direito dele ficar mesmo depois de aposentado até os 70 anos de idade, né, o que ainda pode daqui a pouco ser estendido até os 75 anos de idade. E aí os municípios estão preocupados, né, porque acaba inviabilizando a renovação, acaba trazendo, né, um envelhecimento, se a gente pensar daqui 10, 15, 20 anos nas nossas administrações, se nada for feito, poderá trazer alguns prejuízos. Então, está havendo uma conscientização, uma mobilização de todos os prefeitos e todas as administrações das regiões Celeiro e região da Zona da Produção, que é lá a região de Frederico Westphalen, para debater e para buscar medidas que visem a dar um tratamento mais justo e mais viável para os municípios também. Então, a gente, nesse espaço, resumiu um pouquinho das ações dessa semana, né? Então, além dessas ações, tivemos vários outros momentos, né, com internos, com reuniões, com servidores de todas as secretarias, né, e estamos recebendo toda a população, toda a comunidade, sempre muitas ligações, muitas mensagens de WhatsApp, muitos contatos, muitos recados, muitas visitas no gabinete. Estamos sempre abertos para receber sugestões, para receber críticas, enfim, construtivas, né, tudo que vier a colaborar, o que vier a contribuir para o bom andamento da nossa administração, nós queremos receber da comunidade essa colaboração. Estamos dando o melhor de nós, Já fizemos, acredito que bastante coisa nesse período, queremos fazer muito mais, tem muito para ser feito, a gente reconhece, a gente sabe de muitas ações que a gente ainda tem que implementar, estamos constantemente preocupados com o melhor atendimento a toda a nossa população do interior da cidade, estamos tomando medidas para isso, né, e muito ainda vai ser feito. Quero deixar um grande abraço, agradecer a todos que têm colaborado, a nossa equipe, secretários, servidores, todos que têm colaborado com a nossa administração. Eu sempre digo que a gente está lá no executivo, mas é quem está no dia a dia, quem faz a roda girar, são os servidores públicos. Né, estamos também, vou falar mais na próxima semana, adotando medidas para dar uma remuneração mais justa aos nossos servidores, né, estamos buscando isso aí. Então, como é um assunto extenso, eu vou deixar para falar numa próxima oportunidade, na semana que vem, já, se for possível, onde a gente sabe que são os servidores que estão lá na ponta, no dia a dia, atendendo a nossa população. E o que a gente mais quer é a população bem atendida com serviços públicos de qualidade. Um grande abraço a todos, muito obrigado por esse espaço e estamos sempre à disposição.
Hoje, sábado, é dia de Feira da Agricultura Familiar.
Todos os sábados, a partir das 8h30 da manhã, um grupo de agricultores traz até o espaço da Feira do Produtor para a venda cucas, bolachas, pães, doces, frutas, saladas e verduras, produtos frescos e livres de agrotóxicos.
Comunidade Chiapetense, valorize a agricultura familiar e os produtores de nosso município.
Feira da Agricultura Familiar, todos os sábados, a partir das 8h30, na Feira do Produtor, ao lado da Câmara de Vereadores. Utilize o canal da ouvidoria para enviar sua crítica ou sugestão. Cidadão Chiapetense, queremos ouvir você. A Administração Municipal Gestão 2017-2020 acredita que o poder público deve incentivar e fortalecer os mecanismos de participação social para que o povo ajude a decidir os investimentos prioritários, dê sugestões e críticas construtivas. Por isso, criou o canal da ouvidoria. Cidadão Chiapetense, acesse www.chiapeta.rs.gov.br, clique na aba Ouvidoria, Serviço de Informação ao Cidadão, através de link disponível para solicitação online e participe.
Toma vacina, minha gente, deixa a gripe pra lá. Toma logo e se proteja, que a vida não pode parar. Bebês com mais de 6 meses, menores de 5 anos, quem tem mais de 60, mamãe no pós-parto também é gestante. Pessoas com doenças crônicas e especiais também devem tomar. E até os professores podem deixar essa...
De 17 de abril a 26 de maio, procure uma unidade de saúde e vacine-se. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Informação de utilidade pública. O gabinete do prefeito municipal informa que o atendimento público está sendo feito de terça a sexta-feira, na parte da tarde. Até o mês de abril, o atendimento ao público ocorria em qualquer horário. Porém, para uma melhor organização e para que o prefeito possa estar se reunindo com o secretariado para definir políticas e ações de trabalho, foi necessário reservar o período da manhã para estas reuniões internas. Sendo assim, pede-se a compreensão da comunidade. E você que deseja falar pessoalmente com o prefeito, pode se dirigir ao gabinete municipal de terça a sexta feira, no período da tarde.
O informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta termina aqui. Nos encontramos sábado que vem, aqui na Rádio Ciranda, a partir das 10 horas da manhã.
A reprise do informativo da Prefeitura de Chiapeta você ouve na Rádio Comunitária 104.9 FM de Chiapeta, logo mais ao meio-dia.
Você confere ainda a íntegra deste programa no site da Prefeitura através do endereço eletrônico www.chiapeta.rs.gov.br.
A todos, um ótimo final de semana!